Para,
ouve
e pensa. Um podcast Livros para Crer.
Porquê? Como? Quando? Quem? Bem-vindos, eis que chegamos ao 10º episódio. Já foram 5 meses aqui a falar de vários assuntos. Já falamos de doenças, de amor, da cruz, de viver em sociedade, de escolhas. Hoje vamos falar de um tema que toca um bocadinho dos outros todos. Até vamos, de certa forma, relembrar os primeiros episódios. Algumas características de Deus as pessoas não conseguem entender e, por isso, não o aceitam. Por exemplo, Deus é bondoso, mas é soberano e é justo. Estou-me a referir ao facto de nem sempre as coisas nos correrem como nós esperamos, ou de vermos tantos problemas na sociedade, crises, desgraças, etc, etc, etc. Reparem que eu disse ali que Deus é soberano. Deus é omnisciente, é omnipotente, ele tem um conhecimento e uma capacidade que nós não temos. A prova que as pessoas não estão preparadas para enfrentar problemas é que hoje em dia nas redes sociais é apresentado o que é bom. As pessoas estão habituadas a que tudo deve correr bem. Ainda há aqueles que defendem que devemos ter pensamentos positivos e a vida vai correr bem e o planeta vai ficar melhor se formos todos muito boas pessoas. E quando as coisas correm bem, até há quem diga Deus está no comando. Agora que eu reparei, estava aqui a fazer aspas com as mãos e vocês não me veem. O problema é quando as coisas já não correm tão bem assim. Afinal, Deus abandonou-nos? Deus não é bom? O Deus só é bom quando as coisas correm bem da nossa perspectiva individual? Para nós, a questão vai bater exatamente aqui, uma perspectiva individual. Nós não conseguimos ter um conhecimento de tudo o que acontece no mundo em simultâneo e, por isso, julgamos os acontecimentos de forma enviesada, apenas da nossa perspectiva. O que é afinal bom? Quando um jovem chamou o bom mestre a Jesus, Jesus respondeu-lhe dizendo que só há um bom, que é Deus. Os nossos padrões do que é bom, certo, correto ou melhor para nós, para a sociedade, para os outros, não são comparáveis com os padrões de Deus. E por isso só Ele é que pode saber o que é melhor para a humanidade. Então e os altos e baixos da história? Estes últimos anos já nem conseguimos acompanhar tanta desgraça. Nós, como humanos, só conseguimos ver a curto prazo e numa bolha. Queremos que o mundo evolua bem para termos uma boa vida enquanto somos vivos, 70, 80 anos. Isto na história do universo não é nada. Esta visão de um Deus que só serve para nos dar uma vida excelente a nós, podemos dizer que resulta de um cristianismo centrado no indivíduo, porque tem o melhor para mim, tem o melhor para a minha vida, e é assim que o Evangelho é anunciado, porque isso também faz parte do Evangelho. É claro que Deus tem o melhor para nós, não há qualquer dúvida. Se não fosse assim, porque é que Ele nos quereria dar vida eterna? Quer melhor que isto? Mas às vezes esquecemos que Deus também tem um plano para outras pessoas, e para a humanidade, para o planeta, para o sistema solar. Para tudo, na prática, é mesmo para tudo. Um não impede o outro. Deus consegue conciliar esta perspectiva mais global e mais abrangente e ajudar-nos com os nossos problemazinhos diários. É por isso que Ele é omnisciente. Como eu dizia, tem todo o conhecimento. Porque, afinal, foi Ele que criou tudo. Ele estava lá no início. A comparação como Deus como um arquiteto já foi feita e é bastante clara. Acho que é muito fácil de entender. Por exemplo, João Calvino usa esta expressão o arquiteto do universo, ao referir-se ao Deus que criou todas as coisas e para isso criou um projeto do universo. Como cristãos é fácil percebermos, o Deus criador desenhou, projetou e construiu um universo. É como um arquiteto. Mas hoje queremos lembrar-te que, como qualquer projeto, o plano de Deus não terminou na criação. O universo não está parado e por isso é preciso geri-lo. O plano inclui tudo o que acontece em todas as eras. Não fosse o Senhor um Deus eterno. E isto de um Deus eterno é um conceito que se calhar nós não conseguimos realmente entender. É que Deus simplesmente existe. Não há passado, nem presente, nem futuro. Ele é. Aliás, como ele respondeu a Moisés, eu sou o que sou. O curioso é que a expressão hebraica usada neste versículo também pode ser interpretada como eu serei o que serei. Porque ele realmente é eterno. Podemos avançar? Fechamos este ponto aqui. Voltemos então a esta ideia de Deus como gestor do universo. Nós, enquanto pessoas individuais, gerimos a nossa vida. Quando formamos uma família, passamos a gerir um pouco mais que a nossa vida individual. Temos alguém que nos ajuda a gerir uma família. E há quem gira empresas, há quem gira cidades, há quem gira países. A complexidade vai aumentando. Mas uma coisa que se ouve sempre é que é preciso gerir para alcançar o bem de todos, o bem maior. O bem da família, da empresa, do país, etc. E como é que é isto do bem de todos, o bem comum? É que realmente há tantas ligações que se quiséssemos fazer um esquema como de todos os acontecimentos que se afetam mutuamente, nós não seríamos capazes. Mas está tudo ligado. Há o chamado efeito borboleta que nós conhecemos na teoria. Mas realmente Deus é o único que consegue saber e ver todas as causas e consequências. Nós sabemos que elas existem, mas Deus sabe quais é que elas são. Ele realmente não só gera o universo, mas como falávamos há bocado, ele foi quem o criou e quem o planeou. Por isso ele conhece toda esta complexidade. Para que numa empresa, quem define os objetivos também define os passos necessários para lá chegar. É a estratégia. Da mesma forma, Deus criou um plano para o desenrolar do universo e tudo o que há. Uma empresa tem uns recursos e um objetivo. E com isso define uma estratégia, um percurso, um caminho para chegar a esse objetivo. Deus tem os recursos todos e um objetivo. Nós gostávamos de saber o objetivo, mas na verdade nós não sabemos. Não sabemos qual o propósito da criação. Só sabemos o plano de Deus para o homem, que é a salvação. Jesus surge como uma estratégia, o caminho, para nós termos essa salvação. É parte do plano que Deus escolheu mostrar-nos, porque é a parte que nos interessa. Nós gostávamos de saber o plano completo. Mas, se só gerir uma empresa já é difícil para nós, quanto mais gerir a complexidade da criação? E deve estar agora a pensar, o que é que isto tem a ver com os desastres e as desgraças? É que tudo contribui para o plano de Deus. O que aos nossos olhos parece um desastre, para Deus é mais uma etapa. O final é bom, é o objetivo. Ainda que não nos pareça, porque nós não vemos o desenrolar do plano. Nós só vemos este período muito curto da história. Os que acham que Deus não é bom, não sei se é o teu caso, têm a tendência de ver tudo na sua perspectiva individual, como falamos no início. Se acontece alguma coisa que eu acho que não devia acontecer, então Deus falhou. Por exemplo, ainda se lembram da vida antes da pandemia? Reparem como houve uma mudança. A história tem vários momentos que parecem acelerar a própria história. São pequenas revoluções que mudam a sociedade e a humanidade. E lá vou eu voltar à empresa. É como uma empresa que passa por reformulações para não ficar estagnada no tempo e se ir adaptando. Deus também está a adaptar-nos e a preparar tudo para a próxima etapa do plano. Algumas coisas que já falamos nos primeiros episódios foram os sinais da vinda de Jesus. Lembra-te que Jesus é a solução, o caminho, a estratégia que Deus tem para o homem. Então, estes acontecimentos que aos nossos olhos parecem desgraças, é como se fosse Deus alertar-nos que Jesus está muito próximo. A Bíblia apresenta-nos partes do plano através de profecias. Por exemplo, os anúncios do nascimento de Jesus cumpriram-se. A morte e a ressurreição de Jesus também se cumpriram. O que podemos perceber é que as partes do plano que estão na Bíblia, que nos foram mostradas, são verdadeiras, porque já aconteceram. Então, o resto do plano, que nos está mostrado na Bíblia, que é a vinda de Jesus, também se há de cumprir. Não sobram dúvidas que Jesus vai mesmo voltar. E estes sinais que vemos hoje confirmam que avançamos para a etapa seguinte do plano. Para terminarmos, queria ler em Romanos 11, 33 a 36. Diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Como podemos responder a esta pergunta? Quem compreendeu os intentos do Senhor? Parece uma resposta simples. Não podemos. Estavas à espera de outra coisa. Mas é só isto. Nós nunca vamos conseguir entender tudo. Nem precisamos. O plano do universo nós não entendemos. Resta-nos focar-nos no plano da salvação. Esse podemos entender. Vamos ver ponto a ponto. O propósito. O porquê. Deus quer levar-nos para junto dele. O que é que ele nos oferece? O quê? Salvação. A vida eterna. Qual é a estratégia? O caminho? é Jesus. E qual é a nossa tarefa nesta empresa? É andar no caminho, executar a estratégia e obedecer àquilo que nos é pedido. O quando? Não sabemos. Sabemos, no entanto, que está muito perto e, por isso, temos que nos preparar. Jesus está muito, muito perto. E agora, para terminar mesmo, só um à parte, porque temos percebido que nem todos estão a ouvir todos os episódios. Talvez não tenhas tempo, talvez nem todos os temas te interessem. Mas talvez, se calhar ainda não nos segues, se calhar aparece-te um episódio de vez em quando, ou se calhar não subscreveste os nossos canais. Então fica aqui a lembrança. O nome das páginas é Livre para Crer e podes seguir no YouTube, no Facebook, no Instagram e em outras plataformas de podcast. Se calhar até é melhor ativar as notificações. Por exemplo, no Facebook e no Instagram, viste as publicações sobre o túmulo vazio durante a semana da Páscoa? Vai lá espreitar e ficamos por aqui. Até à próxima e que Deus te abençoe.